meios técnicos, precisam de mais meios humanos, e nós estamos a ter este debate, e parece-me que até agora ainda ninguém negou a necessidade destes meios acrescidos, meios que estão no terreno todo o ano, sejam os chapadores florestais, sejam outros técnicos, para assegurar a limpeza, para assegurar que depois de haver um incêndio, a reabilitação de área ardida se faz como deve ser, apostando em mosaicos florestais, enfim, todo aquele trabalho que o Sr. Secretário de Estado sabe tão bem quanto eu, o ICNF já faz. Portanto, a minha pergunta aqui é muito simples e muito direta. Esta fusão entre o ICNF e a APA é algo que está em cima da mesa do Governo e que é para avançar, sim ou não? Se não, como pretende então o Governo e o Sr. Secretário de Estado dar os meios ao ICNF para que possa fazer aquilo que deve fazer ao nível da prevenção, ao nível da limpeza dos terrenos, ao nível do contacto e proximidade com as populações, algo que é muitas vezes esquecido e que é algo determinante do trabalho do ICNF, porque nós achamos que esta fusão seria um erro tremendo e um retrocesso muito grande na gestão das nossas florestas e na proteção contra os fogos florestais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Chega, se achava.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento os senhores secretários de Estado. Senhores secretários de Estado, hoje é chegada a hora, 5 meses depois das tempestades, de efetivamente de responsabilizar este Governo pela incapacidade, pela incompetência. E isto porque, em época de incêndios, e o que é que temos, Sr. Secretário de Estado? Temos, na semana passada, o Sr. Presidente da IPMA, do IPMA, Instituto Português de Meteorologia e Atmosférica, a dizer que não faz parte da Proteção Civil. A dizer que não são agentes de Proteção Civil. Foi dito na Comissão de Inquérito aos Incêndios Rurais, está gravado e esta comissão foi requerida por quem se preocupa, pelo Chega. E então, pasme-se que o cidadão comum não sabia que efetivamente, e se calhar a maior parte dos deputados, o Sr. Presidente do IPMA ia dizer que não faziam parte da Proteção Civil. O que é certo é que terminou ontem o prazo de execução de cerca de 68 milhões de euros para o investimento do PRR, para mais resiliência nos radares de prevenção de risco de incêndio e atividade atmosférica. Onde é que está a capacidade? Onde é que está o dinheiro do PRR que foi investido, 68 milhões, para nos prevenir de tempestades com ventos superiores a 200 km por hora e os radares só ou o IPMA ou a Proteção Civil só nos deu uma hora antes que o Sr. Presidente da Câmara de Leiria disse há 2 dias que às 2 da manhã estava na cama quando recebeu a alerta passada vermelha. Sr. Secretário de Estado também da Proteção Civil, como homens do Distrito de Leiria, onde é que está o apoio aos bombeiros do quartel de Progão Grande há 5 meses que visitaram e o seguro só pagou 1/3 do capital? Onde é que está o quartel da GNR de Leiria, que os contentores parece que chegaram há 2 dias e eu é que recebo mensagens obrigado, Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Onde é que está esse real apoio do Governo de Portugal?
Senhor Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado das Florestas, eu há pouco perguntei ao seu colega de Governo, Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, algumas questões e o Sr. Secretário de Estado, bom, na verdade, tecnicamente respondeu, só não respondeu às minhas questões, que era isso que estava em causa. E, portanto, eu tenho a certeza absoluta que o Sr. Secretário de Estado das Florestas será capaz de responder. Portanto, volto a formulá-las. Em primeiro lugar, é ou não é verdade que houve muitos produtores de madeira que se disponibilizaram a ajudar o Governo a limpar as matas, a limpar os terrenos e que não obtiveram resposta? E já agora, contrariando aquilo que a senhora deputada Catarina Louro disse sobre não haver recursos, pelos vistos havia mais recursos, o Governo não respondeu. É ou não é verdade ou esses produtores de madeira pura e simplesmente mentiram? E pergunto-lhe também se é verdade que as empresas concorreram ao PEPAC para comprar maquinaria pesada para a limpeza de terrenos estão à espera desde fevereiro. Ora, assim, de facto, é difícil limpar os terrenos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Hernán Dias, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor Secretário de Estado. Queria abordar aqui um tema que normalmente não é colocado, mas que preocupa imenso os profissionais do setor florestal e que tem a ver com o período de realização dos trabalhos de utilização da maquinaria pesada, nomeadamente agrícola e florestal, durante o período de maior perigo de incêndio florestal. Sabemos que este tipo de equipamentos requer especiais cuidados no seu manuseamento, até porque pode significar também um acréscimo no risco de incêndio, de flagração de incêndios. No entanto, também é evidente que a imposição de restrições generalizadas ou até demasiadamente restritivas pode ter um impacto direto na produção destes operadores, nomeadamente na atividade económica, e também, eventualmente, até impedir trabalhos de gestão florestal. Pergunto, por isso, de forma muito concreta, que soluções tem o Governo para implementar ou compatibilizar a necessária proteção da floresta com a atividade económica deste setor, garantindo simultaneamente a proteção da segurança de todos os trabalhadores. Mais, e em particular, que medidas estão previstas para a região centro, uma vez que aí ainda se acumulam toneladas e toneladas, milhares e milhares de toneladas de madeira por limpar, por retirar, e que a interrupção continuada dos trabalhos pode impedir que essa madeira seja retirada e também prejudicar a atividade económica destes operadores. Muito obrigado.
Obrigado. Senhor Secretário de Estado das Florestas, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Dizer o seguinte, nós privilegiámos no âmbito da região impactada, Cristin, como todos compreendem, e o Governo sempre foi claro com todos vós, com o país, 32 mil hectares de área impactada na floresta é impossível tirar em tempo útil, relativamente àquilo que todos gostaríamos, que era remover, valorizar a madeira e levá-la para o fim que queremos, que é para a indústria transformadora e o pagamento aos proprietários fosse conveniente. Senhora Deputada, não basta uma fotografia. Estamos a falar de dinheiro público. O dinheiro público tem que ser convenientemente entregue a quem de facto teve o impacto. Mais do que 25% da área impactada que foi destruída tem, como dissemos desde a primeira hora, o privilégio que as pessoas possam ter esse apoio, esse incentivo, retirando a sua madeira, mas garantir também que isso é verdade, relativamente aos 15 mil processos que foram comunicados na plataforma do ICNF. E é isso que o ICNF, com os gabinetes técnicos florestais e os municípios, vão fazer, estão a fazer, para que os recursos sejam devidamente entregues, com o BUPI, com a fotografia, com a não dívida à Ação Social e Finanças, para garantir que o dinheiro é devidamente entregue. Depois dizer-vos que, no âmbito do Cristin, fizemos uma estratégia, aprovámos aqui a Lei 9C, como bem sabem, para garantir que aquilo que era as zonas prioritárias de interface, nomeadamente entre a proximidade aos aglomerados, fossem devidamente removidos e haver mecanismos de entrar na propriedade privada de quem não limpasse. Pois bem, é isso que está a acontecer. É isso que está a acontecer através do prestador de serviços, onde os municípios, como responsáveis máximos de proteção civil, em conjunto com o Governo, está-se a fazer esse processo para retirar a madeira, para garantir que aquilo que é a madeira tombada, ela possa ser devidamente removida. E quando aqui é dito que o Governo não foi competente, o Governo, através do CIPO, desta estratégia que nunca existiu no país, integrada com as várias áreas governativas, que os nossos organismos, em pouco tempo, desobstrui, corta, remove, tira dos caminhos florestais 18 mil quilómetros, não há memória, peço desculpa, não há memória no país para garantir acessibilidades quando há uma ignição, para garantir que a madeira é removida, para tirar a madeira, para fazer a remoção daquilo que é necessário. Portanto, são questões fundamentais. Colocámos, como eu referi, 40 milhões de euros nos interlocutores locais nos municípios para garantir que tudo o que é necessário, nomeadamente constituir parques, garantir aquilo que são despesas que já aconteceram desde 28 de janeiro, possam ser compensadas. E termino, o ICNF, foram dadas orientações, e eu aqui assumo esta medida com o Sr. Ministro da Agricultura, desde a primeira hora, que os sapadores florestais e todos os recursos do ICNF estivessem à disposição para ajudar as populações, para remover madeira. Estamos a falar de trabalho extraordinário, que vamos agora decidir na esfera do Governo, 8 milhões de euros, porque tiveram 350 homens e mulheres a trabalhar todos os dias, a ajudar neste processo. Portanto, o ICNF fez um excelente trabalho.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Iniciativa Liberal, para uma intervenção.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, em junho de 2017, após os incêndios de Pedrógão Grande, escrevi uma frase que me custa ter acertado. As lágrimas agora derramadas por uns voltarão a escorrer nas faces de outros. Infelizmente, voltaram. E não foi só pelo fogo. Àquela gente, o país foi pedindo tudo. Aos que sobreviveram aos incêndios, não só de Pedrógão, mas até à Serra da Estrela, a tantos que já nem cabem na memória, foi-lhes pedido para aguentar. Depois veio a pandemia, foi-lhes pedido para aguentar. Depois veio o apagão, que nas aldeias durou semanas, bem mais do que durou, como aqui onde tudo se decide, e foi-lhes pedido para resistir. E agora vieram as tempestades, que deixam no chão o combustível do próximo verão, e é-lhes pedido, uma vez mais, para aguentar. 9 anos depois, eu não preciso de um discurso novo. Basta-me reler aquilo que escrevi em 2017. E essa é também uma tragédia, que as palavras de 2017 estejam tão atuais. Agir antes da desgraça é elementar bom senso. Mas no fogo, preparamos-nos sempre tarde demais, só mesmo quando já arde. A prontidão a sério não nasce com o fogo à porta. Nasce no território, em devolver vida ao interior, em dar às pessoas uma razão para voltarem à sua terra, porque ardia menos quando havia gente ali a viver. Aquela gente já aguentou tudo e as marcas persistem, as materiais, as físicas e as emocionais. Aguentaram e fizeram muito. E por isso, falta ao Estado fazer a sua parte. Falta implementar as propostas de relatórios independentes. Falta executar as propostas aprovadas nesta casa e que ficaram na gaveta. Falta uma nova lógica de proteção civil assente na prevenção e na mitigação do risco. Faltam mais capacidades para os municípios e falta que estes sejam mais rápidos. Falta uma política séria de ordenamento do território, não de emergência, mas de permanência. Falta devolver ao interior uma razão para ter gente e falta também que alguém responda pelo que não foi feito, não em discursos, mas em consequências. Senhoras e senhores deputados, e em especial senhores membros do Governo, esperemos todos, eu acho que esperemos mesmo todos, que no fim deste verão possamos dizer que desta vez correu bem. Esperemos é que não tenha sido apenas por sorte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os senhores deputados, os senhores membros do Governo. O debate já vai avançado e já conseguimos avançar também em alguns dos pontos que me parecem ser mais ou menos aceitos por todos. Mais ou menos aceitos. Nós tivemos nas nossas jornadas parlamentares na Zona Centro, a semana passada, estivemos junto das entidades profissionais, das pessoas afetadas, reunimos com o ICNF, reunimos com a Zero e vimos que no terreno há ainda muito por fazer. E eu percebo e dou perfeitamente de barato a posição do Sr. Secretário de Estado, a posição do Governo de dizer que foi um cenário completamente excepcional, nós limpámos mais do que alguma vez tínhamos limpo. Bem, É evidente, mas isso não diz nada quando aquilo que aconteceu foi algo em relação ao qual não há qualquer termo de comparação. Os milhões de árvores